andar pelo Ibirapuera já é uma coisa pra mim. Porque, enfim, né, eu não moro em São Paulo, então, né, o Ibirapuera, o lugar, né, o pavilhão é bem legal, é todo aberto e tal, já é uma experiência, né. Mas o meu contato inicial com a obra de Dan foi mediado por outros, assim, né? E não foram os outros que talvez Elu espere. Eu tava andando, olhando outra coisa, quando eu vi um grupo de pessoas sair correndo de um lugar, assim, sair correndo, ah! Gritando, correndo, assim, e todo mundo meio baixado, tapando o nariz. E eu, gente, que isso, né? Aí eu fui me direcionando pra ver o que era, entrei na obra e comecei a respirar muito fundo, porque eu não estava sentindo nenhum cheiro. Comecei a respirar, assim, muito forte, muito fundo, assim. E pensei, gente, por que as pessoas saíram correndo? Não entendi, não tem cheiro aqui, né? Aí cheguei mais perto e senti um leve odor, mas não era o cheiro que teria expulsado as pessoas correndo. Achei isso curioso, porque depois vi outras coisas tuas que aconteceram de modo similar, né? Aí a noia bateu, né? A noia, né, de conviver com coisas que a gente não enxerga no mundo, né? Eu, gente, eu tô aqui respirando desse jeito profundamente. Meu Deus, será que eu tô me intoxicando de esporos? Será que tá acontecendo alguma coisa? Aí eu saí um pouco, assim, né, até me centrar de novo, né, e pensar, não, calma, é uma obra da Bienal, é uma obra viva, eu vou lá ver. Aí eu fui, fiquei um tempão lá olhando. A minha tristeza é não morar em São Paulo e ter visto isso só uma vez.
Oi,
eu sou Natália Borges Colesso.
Eu sou o Dan Lee, artista participante da 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível.
Escritora, tradutora e pesquisadora do Fim do Mundo. E tô
aqui
para gravar esse episódio do Em Obras,
o podcast da Fundação Bienal de São
Paulo, apresentado pela Buga.
A obra Outres foi uma obra que ela foi encomendada pela 35ª Bienal de São Paulo. Foi uma grande honra e um grande desafio participar dessa edição. A 35ª Bienal, eu estou no meu 35º ano de vida, e essa obra ela é uma apresentação da pesquisa artística que eu tenho desenvolvido em 10 anos, no mínimo. Essa obra ela tomou uma grande dimensão, ela tinha 25 metros por 16 e 4 metros e meio, que é o pé direito da Bienal, do pavilhão. E ela tinha uma relação diretamente com as janelas do pavilhão, e todos os elementos que estavam nessa obra transmutavam, mudavam com a passagem do tempo. Essa mudança, ela é uma mudança que está ocorrendo pela vida e morte e agência de outros seres, que são seres que eu trabalho com em parceria, que eu chamo de seres além de humanos, que são bactérias, fungos, animais, tempo, entidades, e conforme essa pesquisa apresentada em diferentes contextos culturais, muda o que cada cultura entende que são esses seres além de humanos. Desses elementos, tinham alguns, e cada parte desse elemento já é uma pesquisa em si. Então, vasos de terracota que estavam preenchidos com uma matéria aquosa à base de planta. Esses vasos, eles viravam como se fosse uma casa, que seres que são invisíveis aos nossos olhos, que estão específicos e presentes ali na Bienal, começam a se apropriar, transformam aquele material aquoso em alimentação, em morada, e aí do invisível começa a ficar visível. Então a gente começa a sentir cheiro e começa a ver esses seres na superfície do vaso. Tem umas estruturas bem longas, marrons, que eu chamo elas de membras. Essas estruturas, elas são, tem terra, tem sementes, tem palha, tem fungos específicos, cogumelo. Ali a gente convidou as cogumelos ostra para habitar. E o que vocês viram na Bienal foi isso, né? Teve um momento que as sementes brotaram, aí essas sementes, elas tinham uma função de morte. Quando elas morrem, elas ajudam essas cogumelos a sair. Era necessário ter a participação de uma pessoa hidratando dentro da equipe da Bienal para que viesse. E trazer esse convite para esses seres de habitar um espaço, sempre a gente faz o convite, e aí esse outro ser ou outra pessoa tem que aceitar vir. Então a presença desses cogumelos nunca é certa. Então, quando surgiram os cogumelos, foi uma grande honra, porque foi tanto trabalho, tanta dedicação para que elas viessem. Então, quando elas aparecem, é incrível. Além disso, tinham as colunas de flores. Essas colunas de flores, elas são feitas com crisântemo, crisântemos amarelos e brancos, que são flores geralmente utilizadas em rituais fúnebres, rituais de morte, em diversos países. Não só do Ocidente, mas também do Oriente. E criando uma arquitetura em torno desse conjunto, tinha um tecido tingido naturalmente com cúrcuma, tecidos amarelos. Esse tecido também, conforme a luz ia entrando pelas janelas do pavilhão, iam também esvanecendo, iam mudando a cor. Então teve alguns que praticamente foi total, assim, esvanecer, porque recebia a luz direta, e em outros pontos tinha uma nuance ali. Foi uma proporção de experiência. O conjunto desses seres interagindo, porque o que está acontecendo também no vaso, eu tenho a menor ideia quem são. É uma obra que o mistério é muito importante, que sempre acontece coisas muito fortes. E o que foi muito importante nessa Bienal é escutar qual foi a reação das pessoas que passaram, porque a Bienal é muito importante, tem um público muito grande, e escutar essa multiplicidade de vozes, de o que, que aquela obra fez, o que, que ela contribuiu, qual é a função. E tem uma parte minha que, na verdade, eu me entendo como uma funcionária dessa obra. Ela, na verdade, é minha chefa, às vezes é minha professora, às vezes é minha amante, às vezes é uma carrasca, mas que tem algo de a conjuntura desses seres além de humanos se constitui uma consciência. E cada vez que ela é apresentada, é uma outra consciência, uma nova versão, é uma descendente da anterior. Eu sinto que, por um lado, eu tenho essa função de apresentar, de trazer e de seguir o protocolo dela, porque para criar essa obra, ela tem muito protocolo que tem que ser seguido. Então, tem até um momento nessa relação com os seres, dessa parceria, tem um momento também que, quando a obra está pronta, eu não sou mais artista daquela obra. Na verdade, eu viro uma espectadora, assim, sabe? Sem querer tirar minha responsabilidade, tenho muita responsabilidade, mas também não é que nem uma relação clássica, sabe? Que de artista e obra. Eu acho que tem ali uma coisa que eu tenho entendido com esses 10 anos, que é uma relação. Como é que a gente estabelece uma comunicação com seres além de humanos? Essa pergunta, ela pode ser muito complexa, mas ela também pode ser muito simples, se a pessoa, ela já teve algum animal de estimação, que você está o tempo todo se comunicando ali, e esse animal de estimação também está se comunicando com você o tempo todo, e existe uma convívio, no mínimo, e uma relação muito profunda. E, Natália, você lembra que momento que a obra tava, tipo, se tinha uns cogumelos podres, ou se tinha uns brotos rolando, ou se a flor tava fresca, ou se ela tava... Lembra quando foi a época do ano?
Olha, eu acho que já era final de novembro, então já tava correndo algum tempinho, né? Ela já tava com um cogumelo, fungo, os vasos estavam assim, úmidos, bem nitidamente úmidos.
Ah, então tava super rolando, já tinha passado vários estágios, várias coisas tinham acontecido já.
É, tava super rolando, com certeza.
E aí, quando você voltou e sentou, depois dessa introdução dramática, no mínimo, quando você sentou e você ficou um tempo lá, como foi a sua experiência, assim? Passou alguma coisa pra sua cabeça que você não tava pensando naquele momento?
Ó, eu, atualmente, eu tô trabalhando com questões do antropoceno, né? O antropoceno é entendido como uma nova era geológica, assim, que vem depois do Holoceno, né? Que a gente estaria vivendo e que diz que, então, né, que os humanos estão criando as mudanças geológicas, né, do planeta e que a gente criou mudanças geológicas irreversíveis e nunca mais, né, nunca vistas, né? E aí tem vários marcos, né, para o antropoceno. Eu sou dos pesquisadores que acreditam que tenha sido a invasão das Américas, né, a invasão de Abiala, que trouxe, enfim, uma série de genocídios, sequestro, escravização de pessoas negras, mudança completa de paisagem e bioma, né, porque a partir dali a gente começa a ter exploração, né, começam a tirar as coisas daqui e levar para a Europa, e depois a paisagem que muda para um sistema de plantation, né, da monocultura, junto com Casa Grande, Senzala, enfim, todo um modelo novo de habitar o mundo, né? Um modelo exploratório e que não deixou de ter as suas fugas, né? Humanas e não humanas, né? Não deixou de ter as suas interações, né? E lembrando que essa categoria é uma categoria discutível, né? Tem gente que chama de vários outros nomes, mas uma das coisas desse pensar, desse modo de pensar, de olhar para... Eu olho para a literatura, né? Com esse pensamento, assim. É também descentralizar, né? Se descentralizar, né? Descentralizar o humano. Então, eu fiquei lá pensando sobre isso, assim, né? Fiquei lá pensando que, embora eu, Natália, humana, não estivesse vendo, ali estava acontecendo um mundo, né?
Mas tem um lugar dessa separação de entender que a obra ela não é humana. Na verdade, eu também trago até um desafio. Conseguimos olhar essa obra como uma pessoa não humana, uma pessoa além de humana. Eu tô nesse processo ainda de conseguir olhar essa obra como uma pessoa não humana. Não cheguei lá ainda. Mas cada vez que apresento, vai se constituindo essa relação. Não dá para se chamar a obra de homem. Vocês conseguem? Você consegue chamar minha obra de mulher? Você consegue chamar minha obra de não binária? Consegue olhar minha obra e chamar de macho, de fêmea? Essas categorias são muito ínfimas e pequenas e ridículas. E aí a gente começa a pensar como é ridículo isso pra nós também, né? Isso é uma criação. Só que é isso. Já tá sendo tão pesado essa criação no mundo que foi se desenvolvendo sistemas. Sistemas com C. De que isso acaba virando violência, acaba virando morte. Morte que eu falo no sentido de assassinar. Eu trabalho com morte. Mas eu trabalho com direito de morte. Direito de morrer. E morte como uma condição. Minha mãe fala, tem duas coisas certas na vida, morrer e pagar imposto. E não dá muito pra fugir dessas duas. E, então, as categorias de gênero, elas são... Reduz a minha obra e, falando aqui bem publicamente, reduz a nossa existência. A minha obra, ela não tem pauta. Ela não pode ter pauta, porque é importante que ela possa se comunicar com pessoas em diversos momentos, em diversas identidades. Hoje eu estou assim, amanhã eu não sei. Hoje a obra está assim, amanhã não sabemos.
Mas tem outra coisa também que, às vezes, me chega mal quando eu sou perguntada, e agora eu tenho uma resposta, assim, que as pessoas, você, enquanto escritora, acha que você tem responsabilidade de trazer essas pautas e tal. Aí eu sempre digo que isso é uma cilada tão grande, porque eu não... É claro que eu tenho vontade de escrever, ou de falar, ou de construir coisas que questionem o mundo, porque eu tenho questões com o mundo. Mas isso não é uma responsabilidade do meu trabalho, isso é uma vontade do meu trabalho. E eu acho que isso cria uma grande diferença, porque a responsabilidade é social, a responsabilidade é institucional, a responsabilidade é da gente ter uma compreensão sobre as coisas para que justamente elas não sejam descartáveis, né? Para que vidas não sejam descartáveis, para que cosmovisões não sejam descartáveis, para que isso não vire um fetiche. Para que isso não vire um fetiche, a responsabilidade não é do artista. A responsabilidade é da sociedade, a responsabilidade é da educação, a responsabilidade são dos processos, das instituições, dos debates que precisam ocorrer.
Dentro da Bienal, eu tenho me feito uma pergunta que é: qual é a função dessa obra? Para que que ela serve? É importante perguntar para as pessoas, assim como eu perguntei para a Natália, como foi a sua experiência? Essa coleta de... Elas vão apontando para algo que eu acho que ela tenha algum tipo de função. Eu acredito que na Bienal, muitas pessoas me trouxeram relatos de luto. Essa obra, ela teve alguma possibilidade de elaboração de luto numa sociedade que excluiu isso.
Eu acho que quando estive lá, a sensação de morte que eu tive foi essa, num momento pensar, será que eu tô respirando esporos que vão me contaminar e vão me matar? Mas não foi uma sensação de estar em algum lugar lúgubre, por exemplo. Sempre que penso em fazer literatura ou fazer arte, eu acho que o espaço do mistério, ele é um espaço de composição ali, e é ali que as pessoas vão se conectar. Então, talvez tenha sido ali que eu me conectei. Uma coisa que agora ficou bem evidente, assim, nas coisas que Dan falou, e que eu pensei, talvez ali a morte exista mesmo, mas como transmutação, né, de fato, né, como refazimento de coisas, e não aniquilação, que é o que a gente viveu, né, nesses últimos anos. Porque a morte não pode ser vista como aniquilação. Aniquilação é outra coisa, né? Porque a aniquilação não é necessariamente tu morrer, tu pode aniquilar outras coisas em ti. E isso é uma espécie de morte, né? Então acho que é muito bonito e muito forte, assim, como entrar em contato com ou algo que tu leu ou algo que tu viu, né? Uma obra de arte, podem reverberar coisas, assim, isso é excelente, assim, real, assim, em função da arte.
Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo, produzido pela Trovão Mídia. A trilha sonora original é do Pedro Vituri.